uma série sobre intoxicação digital. A intoxicação digital, gente, é provocada pelo uso excessivo das redes sociais, já sendo considerada um fenômeno mundial. Em muitos países, a dependência digital já passou a ser uma patologia psiquiátrica. Alguns estudos já associam a dependência digital à dependência do álcool e das drogas. No Brasil, ainda não é considerada uma doença, e sim um transtorno mental, psicológico. E aí, gente, a nossa proposta, o nosso desafio, o que é que podemos fazer para que isso não aconteça ou não se transforme em uma patologia entre os brasileiros? Por isso, iniciamos nesta manhã de segunda-feira aqui no Temática, no Saúde e Bem-Estar, uma série sobre intoxicação digital. E nesta manhã, com muita honra, a gente recebe aqui, para começarmos essa série, a psiquiatra, a Caroline Fred de Almeida. Também com a gente, ao vivo aqui no 107.7, e com a produção da Taliane, estamos também ao vivo em nossos canais digitais. Caroline, bom dia outra vez, bem-vinda.
Bom dia ouvintes, bom dia Maculã, bom dia Tali. Um prazer estar aqui novamente, abrindo essa roda de conversas, vamos dizer assim, né? Porque vai ser a semana toda, de um tema muito difícil, que é a questão das redes sociais, né? Tu falou ali sobre ser um diagnóstico, né? Não sei se a gente vai fugir dela ser um diagnóstico. Acho que no próximo DSM, conforme vai saindo os manuais diagnósticos da psiquiatria, sim, vai ser feita a inclusão, né? Porque ele é considerado, sim, o mesmo lugar do cérebro em que atua o uso da substância, né? Seja uma maconha, cocaína, próprio abuso de álcool, é onde é o setor da recompensa no cérebro que essas pessoas que jogam, por exemplo, videogame, computador, né, que ficam nas redes sociais, ela é ativada. Então, hoje a gente pode dizer que eu não sei se tem como a gente evitar que isso vire um transtorno. Talvez a gente possa pensar, né, através dessas conversas, como a gente está usando as redes sociais, os eletrônicos, né, para não desenvolver. Mas hoje ela já é considerada um gatilho, né, para os transtornos mentais. Seja por uma pessoa que está em depressão e vai lá e acessa e tem as pessoas postando felicidades, uma vida perfeita, né, um corpo perfeito, né. Então, as pessoas com transtornos mentais, elas já são mais vulneráveis a isso. Então, assim, ela é considerada, sim, um fator de risco como gatilho já para o próprio suicídio, né. A gente está no Setembro Amarelo, então isso a gente já vê aqui no Brasil.
Então, a pessoa que está, de repente, com problemas psicológicos, né, baixa autoestima, por exemplo, se acessa uma rede social e lá vê uma pessoa de bem com a vida, que, na verdade, às vezes não é verdade, e aí ela quer se colocar no lugar dessa pessoa e não consegue. Mais ou menos isso.
Isso. Até nos próprios atendimentos, assim, a gente já fala, né, sobre a felicidade autêntica, né, aquela felicidade genuína, onde, sim, a gente sempre quer buscar o melhor, quer buscar os nossos desejos, nossos sonhos, né? Mas é diferente daquela felicidade postada, né? Onde eu só vou ser feliz se eu for igual àquela pessoa. Se eu tiver a casa dos meus sonhos. Se eu for viajar para os Alpes suíços como aquela influencer foi viajar, né? Começa a virar uma coisa do copiar o outro, né? E a minha felicidade só depende disso, né? Aí começa a ir para um lado mais de transtorno já, não pensando agora nisso que tu falou no início, do abuso, do uso do eletrônico, né, do videogame, dos jogos eletrônicos, assim, mas um outro viés sobre, até tem um termo usado, assim, na psicologia positiva, a intoxicação dessa positividade, né, onde tudo é lindo, maravilhoso, né, e a gente sabe que ali tem filtro, tem edição, né, não é uma felicidade genuína, né.
Exatamente. E uma outra questão também, Caroline, em relação às pessoas que às vezes acham que busca ali um entretenimento nas redes sociais e quando, na verdade, não é bem esta forma, né? Buscar um entretenimento.
Claro que a gente não pode tirar as coisas positivas das redes sociais, sim, né? Acho que depois da pandemia ela veio para ficar e acho que a primeira coisa é nós não negarmos isso. Às vezes a página do Instagram é teu cartão de visita, onde tu vai botar informações legais também sobre determinados assuntos, mas eu acho que a maneira como a gente está utilizando, acho que esse é o principal, assim, né? Ficar atento, ela tá sendo meu único meio de prazer, assim? Meu prazer é ficar nas redes sociais ali, verificando curtidas, comentários, né? Ou eu tô tendo prazer em outras coisas, numa atividade física, em poder ficar com a família, em ter outras fontes de prazer, a não ser ficar só na internet, né?
Exatamente. Carolina, o seguinte, nós temos dois polos, né? Nós temos as crianças e temos também os idosos nessa situação delicada. Os idosos, hoje, muitos deles têm uma vida própria, têm uma autonomia, né? São pessoas divertidas, alegres, descontraídas e também buscam essa companhia via redes sociais. As crianças, talvez, aqui a gente possa focar uma questão um pouco mais profunda, porque aí as crianças têm alguém que são responsáveis por elas. Você falava de que é importante não, de repente, ficar focado no que podemos fazer, mas como estamos usando hoje as redes sociais.
Isso. Acho que quando a gente pensa na questão das crianças, a gente entra em outro ponto, que talvez vocês vão falar aqui durante a semana, que eu vi que vai ter psicopedagoga.
Isso.
Que se nós pegar a geração, por exemplo, das crianças, elas são consideradas nativas digitais, né? O que significa isso? Elas já nasceram imergidas na tecnologia. Então, é comum a gente ver uma criança de um ano mexendo num tablet, né? O que pegar nós aqui, a gente não, nem sabia o que era um tablet, nem tinha, né? E a gente foi um imigrante da tecnologia. Os idosos, assim como nós mesmos, somos imigrantes disso. A gente teve que se adaptar, mas a nossa constituição como ser já estava pronta, né? Então, assim, aí entra uma outra questão delicada, né? Como esses nativos da tecnologia vão fazer para se constituir como sujeitos singulares, únicos da sua história, sem fazer com que essa questão da internet, dos jogos, as coisas, vire uma continuação deles, né? Eu acho que esse é um desafio bem importante para as psicólogas da infância e da adolescência, sabe? Porque é o maior índice de uso é nessa faixa etária, né? Então, assim, o idoso, ele até vai aprendendo, vai se adaptando, mas tem muito menos contato, né? Eles tem mais dificuldade, talvez eu costumo dizer para muitos, né, que agora tomara que possa voltar a terceira idade, esses grupos que fazem tão bem, né, que talvez é até benéfico e saudável e protetor para eles não saber mexer tanto nessas tecnologias, né, porque quanto mais tu mexe, mais tu nasceu naquilo, mais contato tu vai ter, né.
No Saúde e Bem-Estar de hoje, estamos conversando com a psiquiatra, a Caroline Fred Almeida, sobre a nossa série Intoxicação Digital. Eu falava há pouco, Caroline, de que em alguns países, ou em muitos países, já está sendo, né, catalogado como uma patologia psiquiátrica, né? Como é que se trata uma doença como essa, hein?
Assim como a gente tem a patologia dos jogos, baralho, né, jogos Sim. de aposta, assim, né, ela é tratada no mesmo âmbito que a dependência, seja ela por dependência de jogo, seja ela por dependência de álcool e outras drogas, né, ela, como eu falei ali no início, ela atua no mesmo local do cérebro, que é o setor de recompensa, e ela vai ser tratada da mesma forma em termos medicamentosos, né? Com pouca evidência, porque tem pouco estudo, é algo muito recente, né? Mas uma das técnicas que mais utilizadas, assim, é a técnica da TCC, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar, né? Desde o tempo que essa pessoa está nas redes sociais, né, no eletrônico, como que a pessoa se sente, se ela percebe alterações de humor, né? Ah, tava me sentindo triste. Vou lá, olho como eu me senti antes, durante e depois daquilo que eu fui ver, né? Fiquei pior. Por exemplo, os transtornos alimentares, eles tendem a se gravar muito com as redes sociais, né? Porque a pessoa já tem uma dificuldade de ver seu corpo como ele realmente é, já tem uma distorção daquela imagem, né? Então, a pessoa já tá, às vezes, mais para baixo, ela vai lá e olha aquela blogueira perfeita, né? Tudo maravilhoso, tudo editado lá, e ela fica mais para baixo ainda, né? Então, tem técnicas que tu vai auxiliando, né? Mas eu, assim como na dependência, o paciente tem que também estar bem disposto a fazer o tratamento, né?
Bom, sabemos também, do outro lado, Caroline, de que se existem pessoas que navegam nisso e depois se aprofundam no mar de lamas, às vezes, né? Uhum. Temos também as pessoas que sabem dosar isso, né? Usam as redes sociais para informação e ainda fazem uma classificação daquilo que é importante para suas vidas, para saúde mental.
que seria
elas conseguem
o ideal,
fazer isso.
Né? Que seria o uso racional, assim, o uso equilibrado disso. E bem, e não vamos dizer que a gente não vai ter, né? Nós aqui usamos as redes sociais. Não vamos dizer que a gente não vai ter, talvez, momentos em que a gente está usando um pouco mais, usando um pouco menos, mas que a gente vai se dando conta, né? Eu costumo dizer que, às vezes, parar para prestar atenção na chamada de atenção que os amigos e a família dá. Tipo assim, olha ali, tu tá só no computador, tá só na internet, tu tá só no eletrônico. Às vezes, as pessoas ao nosso redor vão dando sinais de que a gente tá dando uma exagerada, né? Ou que a gente tá cansado, vai pra cama, tem que dar aquela checada no celular, né? Ou primeira coisa, tocou o celular, né? Eu só vou dar uma olhadinha e depois já vou, né? São alguns indícios de que a coisa tá perdendo o seu equilíbrio, né?
Pois é, hoje, infelizmente, Caroline, no Brasil, o uso de celular enquanto está ao volante, né, seja para atender uma ligação ou até para mandar mensagem, hoje está sendo a terceira causa de acidentes com morte no Brasil. O uso indevido do celular enquanto está pilotando ou, enfim.
Fico pensando, né, se além da questão do uso, como é que a gente vai dirigir usando o celular, né? Mas da questão de, tipo, não posso perder tempo. Sabe? É uma coisa que eu fico pensando assim, porque tu vai sair, né? Eu saí do consultório pra vir até aqui. Bem, eu vou levar aquele determinado tempo, vou chegar aqui e estacionar. Eu tenho necessidade de pegar o celular? Tá, eu vou responder duas pessoas enquanto eu estou vindo, né? Mas que necessidade é essa desse imediatismo, né? Eu fico me perguntando, acho que é muita coisa aí que fica interrogado, né? Essa necessidade de a gente estar o tempo inteiro ativo, produzindo, respondendo, trabalhando, né? E agora, com a questão da pandemia, isso acho que triplicou, porque o trabalho invade a nossa casa a qualquer hora do dia, né? Então, vai a nós, eu acho, dar esse limite, né? Porque às vezes a pessoa não tá legal e não sabe que o limite do outro, onde começa um e termina o outro, né? Mas eu acho que a gente tem que estar bem para poder dar esse limite também, né? Porque senão é 24 horas no celular.
O pessoal comenta o seguinte: puxa vida, eu de manhã, 3 da manhã, não consigo dormir e começar a mandar mensagem pros amigos. 3 da manhã, né? Quem consegue dormir está dormindo e descansando pro dia seguinte.
Exatamente. E eu acho engraçado, assim, né? Eu tento sempre fazer uma questão da higiene do sono, porque o distúrbio do sono, assim, é algo muito frequente, né? E a pessoa quer dormir tranquilo, trabalhou 12 horas por dia, tá acelerado, chega em casa, ainda toma o seu chimarrão, que é um hábito cultural, né? E celular. Ah, mas eu não consigo dormir. Pois é.
Por quê?
Por que será, né? Então, assim, daí é fácil, né? Ah, coloca um remedinho lá, daí desliga, um pra acordar, um pra dormir. Mas é isso que a gente quer, né? Eu sempre pergunto pro meu paciente, é isso que tu quer? Bem, Sim. Isso é fácil. Mas será que a gente não tem que olhar pra todo esse bem-estar? Como é que tá a tua vida? Como é que tu tá equilibrando o uso das redes sociais? Como é que tá a tua atividade física, né? Eu bato muito na atividade física, porque é uma coisa que é saudável e de graça, porque tu pode caminhar na rua e não tem custo.
Exatamente. Né? Você, como psiquiatra, profissional da saúde mental, isso te preocupa no que exatamente? Essa intoxicação digital.
Vou te falar que algo meu, assim, bem particular, talvez da minha demanda nos últimos meses de atendimento, nos adolescentes, né? Vejo adolescentes vazios, assim, e mais isolados, né? Com uma dificuldade de tolerar certas coisas, com uma dificuldade dessa interação social, deprimidos, né? Mergulhados numa coisa que eles não conseguem nem ir no banheiro e deixar o celular.
Tão jovens assim, desta maneira?
Eu acho que o momento é o que mais me preocupa. A escola, que agora retornou, né? Os professores estão tendo dificuldade, né? Porque eles estão tendo dificuldade de se readaptar nesse meio escolar também, né? Eu acho que é o que mais me preocupa, assim.
Algo mais pra gente. Fico muito feliz outra vez da sua presença conosco e hoje abrindo essa nossa série.
Acho que convidar todo mundo a partir dessa semana de conversa que vocês vão fazer a pensar, assim, né? Sobre como que está utilizando as redes sociais, se isso está sendo benéfico ou não, como é que se sente utilizando, se está sendo a primeira coisa e a última coisa do dia que tem que estar fazendo, né? E pensar que sim, é importante a gente buscar sempre o nosso melhor, nossa felicidade, nossos desejos, mas não em busca do que está postado ali, né? Do que é para o outro, porque o que é para o outro, né? E o que cada um sente é totalmente diferente do outro, né? Então, que se eu posso dizer que a gente tem uma população hoje em Marau de 45 mil habitantes, a gente pode dizer que tem 45 mil possibilidades de felicidades diferentes, né? Então, eu acho que é isso que eu queria deixar, assim. E agradecer por estar aqui também de novo, mais uma vez.
Um abração para ti, sucesso, boa sorte. Também conversamos nessa manhã com a Caroline Fred Almeida, psiquiatra, nos dando esta oportunidade para começarmos de bem com a vida esta série, nessa semana, Intoxicação Digital, já sendo considerada um fenômeno mundial, e em muitos países a dependência digital já passou a ser uma patologia psiquiátrica. A intoxicação digital é provocada pelo uso excessivo das redes sociais. E aí, quando parar, ou pelo menos dosar tudo isso? Amanhã tem mais, gente.